Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião de hoje. A pedido do Grupo Parlamentar do PSD, vamos antecipar o ponto 6, discussão do projeto de resolução 705, recomendo ao Governo a revisão e valorização da carreira especial de fiscalização, que está nos senhores deputados. Se podemos antecipar este ponto para a ordem do dia? Podemos? Muito bem. Então, para apresentar este projeto de resolução, dou a palavra à senhora deputada Dulcineia Moura. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e as senhoras deputadas desta Comissão e agradeço a oportunidade para vir aqui apresentar então um projeto de resolução do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que tem como objetivo claro de contribuir para a valorização da carreira especial de fiscalização, ajustando o regime às exigências atuais da administração pública. Acontece que a carreira fiscal a carreira especial de fiscalização é hoje uma parte essencial do funcionamento das autarquias locais e é uma carreira de elevado grau de responsabilidade social e de legitimidade funcional inerente ao exercício da própria profissão. E a iniciativa que apresentamos reconhece precisamente essa realidade com seriedade e com sentido de responsabilidade naquilo que é o nosso entendimento. Esta iniciativa vem no seguimento de uma reunião que tivemos com a Associação Nacional de Fiscais Municipais a 18 de outubro de 2024, que também, no curso dessa reunião, foi reconhecido que iniciativas legislativas anteriores, nomeadamente o Decreto-Lei 114 de 2019, que representou um avanço significativo na estruturação desta carreira, clarificando o enquadramento funcional e o reforço e o reconhecimento dos profissionais que integram, porém, existe aqui alguma controvérsia em relação a algumas alterações introduzidas por um decreto-lei que veio a suceder em 2022, que apresenta, de acordo com aquilo que é a posição também da Associação Nacional de Fiscais Municipais, efeitos considerados negativos, designadamente ao nível da progressão e das condições remuneratórias, gerando um desajustamento face às exigências efetivas das funções desempenhadas. Estamos assim perante uma carreira que exige qualificações específicas, praticamente constantes, uma formação também ela contínua e uma elevada capacidade técnica com intervenção em áreas particularmente sensíveis, como o urbanismo, o espaço público e o ambiente. São assim funções que implicam responsabilidade acrescida e um contacto direto com os cidadãos, frequentemente em contextos muito exigentes e muitas vezes também eles delicados. Entendemos que se justifica uma reavaliação dessas condições associadas à carreira, em particular no que respeita à valorização da base remuneratória, à luz dos princípios da equidade e da proporcionalidade. E também é importante assegurar uma identificação clara destes profissionais no exercício das suas funções, muitas das vezes associada até a questões de segurança do exercício dessas funções, através da emissão de um cartão de identificação que permita reforçar a sua legitimidade funcional e a confiança dos cidadãos no âmbito da sua atuação. As nossas propostas visam assim responder às necessidades identificadas no terreno, sem prejuízo de uma eventual reflexão, naturalmente mais ampla, sobre o regime desta carreira. Pretendemos assim dar um contributo para o reforço da qualidade do serviço público e para a dignificação dos profissionais que assegurem funções essenciais de fiscalização. E é este, essencialmente, são estes os propósitos do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Presidente, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está assim aberta à discussão para os senhores deputados, se quiserem tomar a palavra. Questões, algum dos senhores e senhores deputados pretende usar a palavra? Não. Muito bem. Sra. Deputada Dulcineia Moura, cabe-se a prerrogativa. Ah, Sr. Deputado António Carneiro, tem a palavra.
Esta atividade de fiscalização, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, esta atividade de fiscalização foi recentemente, em 2019, ela foi aumentada a sua complexidade para 2, processo à revisão e à extensão de algumas carreiras, como fiscal municipal, fiscal técnico de obras municipais, fiscal técnico ligado à parte da higiene e segurança no trabalho. É, portanto, aqui que o PSD nos falou, Acho que temos que ir muito mais longe, aqui a parte remuneratória é importante e a implementação de um cartão de identificação, mas também é importante aqui aumentar o seu conteúdo funcional. No seu Decreto-Lei 114/2019, o conteúdo funcional é muito pequeno. É preciso aumentar as suas capacidades de fiscalização, até porque algumas destas funções do seu conteúdo funcional chocam um bocadinho com algumas competências que algumas inspeções têm como exclusivas da segurança e a saúde no trabalho, da ACT, e as condições de garantia da solidariedade, do HACCP, ligado à ASAI. Eu acho que, para valorizar esta carreira, não só a remuneração, a implementação de um cartão de identificação, mas também aumentar e valorizar o seu conteúdo funcional na importância que os fiscais têm municipais na fiscalização de todas as regularidades verificadas dos regulamentos municipais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Carneiro. Gostando-se mais algum dos seus deputados pretende usar a palavra. Não? Sra. Deputada, tem a prerrogativa de encerrar a discussão. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradecer naturalmente o contributo do Sr. Deputado do Chega e naturalmente que também compreendemos a importância de valorizar o conteúdo funcional e porventura revisitar esse próprio estatuto da carreira nesse ponto de vista do exercício das suas funções. Portanto, congratulamos-nos por aquilo que é ou que tem sido até contributos de outros grupos parlamentares, nomeadamente do PAN e do PCP, e agradecemos a oportunidade de vir hoje aqui apresentar o nosso projeto de resolução. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Informo que o projeto de resolução será remetido para plenário, para as devidas votações regimentais, nos termos do artigo 128, número 4. Muito bem, agora a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pede-nos para anteciparmos o ponto 5 e adiarmos o ponto 4 para o final da reunião, que estão nos seus deputados. Portanto, é anteciparmos o ponto 5 para agora e o ponto 4, adiarmos o ponto 4 para o final da reunião, que estão-se alguma oposição. Muito bem, então vamos já proceder à votação, à discussão do ponto 5, discussão do projeto de resolução 710 do Partido Socialista, recomenda ao Governo a clarificação do enquadramento do IVA nas operações realizadas no âmbito das testbeds do PRR. Catarina? Muito bem. Dou a palavra à Sra. Deputada Catarina Louro para fazer a apresentação do projeto de resolução.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Agradeço antes de mais a aceitação da vossa parte na antecipação do ponto, mas pelos mesmos motivos que a Sra. Deputada Dulcineia Moura, também teria que me ausentar um pouco mais cedo. Basicamente, o que acontece é que, no âmbito do PRR, foi construída uma linha de apoio às empresas e startups, nomeadamente, que quisessem experimentar produtos novos num ambiente real. Claro que o objetivo desta linha é um objetivo muito generoso, porque faz com que as novas empresas, consigam testar a sua inovação no ambiente real, portanto não é um ambiente simulado, é um ambiente concreto, já existente, e portanto dará assim para melhorar os seus próprios produtos. Acontece que desde o início do projeto, desta linha de financiamento, as empresas concorrentes, candidatas, sabiam que teriam que pagar um serviço de 500 euros, e que o imposto seria o referente precisamente a estes 500 euros, apesar do valor real desse serviço ser à volta dos 10 mil. O que está aqui em causa não é o código do IVA, não sou uma especialista na matéria, como o meu colega, não, mas é a falta de confiança neste momento por parte das empresas e o facto de estarem neste momento também 4 milhões de euros bloqueados, que são efetivamente muito necessários para que possam continuar a trabalhar e para não saírem, no meio disto tudo, altamente prejudicadas. O que aconteceu também, só para vos dar nota em termos de cronograma, foi que a meados do ano passado veio um esclarecimento por parte da ANI e da ATE, em que o IVA, apesar do serviço pago, do valor líquido ser os 500 euros, as empresas teriam que pagar o IVA sobre o valor real do serviço, que são os 10 mil euros. É completamente diferente, estamos a falar de valores completamente diferentes. E, portanto, não querendo colocar aqui em causa a legalidade e os pareceres que foram, entretanto, sendo emitidos, o que nós, aqui enquanto deputadas e deputados, acho que temos que ficar realmente muito preocupados, é que as empresas acabaram por concorrer a esta linha com determinadas regras e, a meio do jogo, as coisas foram alteradas e, portanto, nós não podemos manter esta medida desta forma, regulamentada desta forma, sob pena de prejudicarmos as startups e as empresas e fazermos até com que algumas tenham problemas económicos demasiado graves e não voltem a confiar no que é o Estado mais alargado. Portanto, da parte do Partido Socialista, depois de falar com várias empresas e várias associações empresariais que, também acrescento, já reuniram com o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e com o Secretário de Estado da Economia, que estão a par, e que já desenharam várias soluções, algumas delas aceitas por um, outras aceitas por outro, mas parece-nos, para nós, Partido Socialista, que realmente o mais simples seria arranjar uma forma de neutralizar o IVA nestas operações ou, em alternativa, para ser ainda mais simples, conseguirmos arranjar, ou sugerirmos aqui ao Governo que arranje um mecanismo para devolver o valor do IVA suportado. Portanto, aqui as empresas pagariam o valor do IVA que a AT está a solicitar, mas seriam ressarcidos desse valor e, à partida, a neutralidade seria na mesma possível. Esta é a nossa proposta. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Estão abertas as inscrições. Sra. Deputada Patrícia Almeida, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, bom dia. Este projeto de resolução faz-nos todo o sentido e, apesar de termos no centro desta discussão a questão do IVA, parece-nos também que é algo mais abrangente e que é recorrente a acontecer, que é a falta de clarificação das regras de jogo ao início e, a maior parte das vezes, não só quando estamos a falar ao nível individual, mas principalmente em relação às empresas, a meio do jogo aparecem regras novas que depois acabam por criar entropias. Não raras vezes este Parlamento faz projetos de resolução para clarificação da lei. Aqui, para além da clarificação, parece-nos existir à partida uma solução mais rápida e que pelo menos possa dar algum conforto às empresas que, e bem, integraram esta componente 16 do PRR, e isto faz-me lembrar uma discussão que tínhamos na semana passada noutra comissão, em que se dizia que Portugal era de facto um excelente aluno na implementação, quer do PRR, quer de outros fundos, e de facto acabamos sempre por não ser um excelente aluno, porque a meio do caminho acontecem sempre novidades e acontecem sempre entropias que depois temos que ir resolver à última hora e que causam não só confusão administrativa, como também, principalmente, para as empresas, insegurança fiscal. Por isso, consideramos de facto que deve de haver, por parte do Governo neste momento, não só uma necessidade de clarificar o que não está clarificado, mas, essencialmente, de agir e de dar às empresas tranquilidade. E, para além disso, não só tranquilidade, mostrar de facto a previsibilidade destes programas e que, de facto, serem empresas competitivas lhes traz mais valias, porque senão eu não tenho interesse nenhum em participar ou em aderir a quaisquer que sejam as iniciativas ou até mesmo a fundos europeus, quando depois eu sei que a previsibilidade é sempre muito, muito reduzida e, portanto, temos que dar aqui uma confiança que vale a pena confiar no Estado e que o risco não seja acrescido por confiarmos no Estado. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passa a palavra ao Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, queria começar por agradecer em todos os partidos, em particular ao Partido Socialista, por termos adiado esta discussão da última reunião, porque efetivamente na altura em que isto ia ser discutido, isto para nós, para mim, parecia-me bastante óbvio, que não poderíamos acompanhar este projeto de resolução do Partido Socialista, mas como era demasiado óbvio, até achei estranho e daí pedir aqui mais algum tempo para ver se alguma coisa nos estava aqui a escapar. E porquê é que era óbvio? Porque aquilo que o Partido Socialista aqui nos está a pedir é algo que contraria quer a lei nacional, quer o direito comunitário. Pronto, e como tal não poderíamos de forma alguma acompanhar. Apenas quis, portanto, estar perfeitamente consciente de que era efetivamente isto e que não havia aqui nada que nos estivesse a acompanhar, e efetivamente não. Pronto. A grande preocupação do projeto de resolução do Partido Socialista, conforme a apresentação que a Sra. Deputada Catarina Loura também aqui nos fez e como também terminam o seu documento, é garantir a neutralidade do IVA nestas operações. Pronto. Que é algo que já está assegurado, porque o IVA é dedutível para este tipo de operações. Portanto, não se coloca aqui nenhum problema económico nem financeiro, quando muito coloca-se um problema de tesouraria, que não deixa de ser um problema, é verdade, e não é algo menor, mas não é algo que se justifique, estamos aqui a contrariar quer a lei nacional, quer o direito comunitário. Portanto, admitimos que efetivamente possa existir um problema de tesouraria, que possa ser complicado e reconhecemos esse impacto que possa ter nestas empresas, que possam não ter essa capacidade para ter de antecipar este valor para depois o receber mais à frente, mas ainda assim não podemos estar, repetindo mais uma vez, contrariar a lei nacional e o direito europeu para ultrapassar esta questão. Isto tudo surge, tem origem num parecer que a ANI divulgou no início deste processo, que foi um parecer emitido sem consultar e sem articular.
Podia apenas para o Sr. Deputado Alberto Fonseca concluir.
Obrigado. Sem consultar e sem articular com a autoridade tributária, portanto, digamos, o pecado original foi este ponto de partida que induziu em erro este conjunto de empresas, que, entretanto, no decorrer do processo, essa situação já foi acautelada e já foram emitidos todos os esclarecimentos. E tanto assim é que, nem de propósito, há poucos dias, o Sr. Presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, Dr. Fernando Alfaiate, prestou declarações precisamente nesse sentido e, segundo as suas próprias palavras, e cito, não existe mais nada a esclarecer sobre esta matéria, não parece que exista a necessidade de esclarecer um aspecto que já está esclarecido. Portanto, se para o próprio Presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, portanto, isto é um tema esclarecido e que não há aqui nada que se possa fazer, eu julgo que, digamos, não teremos aqui uma posição mais isenta de quem efetivamente está verdadeiramente comprometido com a execução do PRR, e eu julgo que isto, no fundo, vem acabar por reforçar aquilo que eram os nossos argumentos, de que, efetivamente, por muito que compreendamos o problema de tesouraria que esta situação possa ter gerado a estas empresas, não os poderemos acompanhar, e terminava só sublinhando o facto de as próprias facts, as perguntas e respostas da própria candidatura, identificarem expressamente, porque era também uma dessas preocupações que tinha, mas elas identificam expressamente e com exemplos concretos que efetivamente o IVA incide sobre o valor total do serviço, portanto sem o subsídio e não o valor que é efetivamente faturado. E com isto termino, Sr. Presidente.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou passar a palavra novamente à Sra. Deputada Patrícia Almeida.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ou seja, e depois de ouvir as palavras do Sr. Deputado Alberto Fonseca, torna-se ainda mais clara a necessidade de clarificação deste tipo de incentivos e deste tipo de programas. Porque as empresas que integram este consórcio das testbeds não têm regras definidas, e o que tem gerado, de facto, esta exigência ou esta a necessidade de saber como é que vão faturar os serviços e de liquidar o IVA. Ou seja, quando criámos ao início o programa, depois não calculámos o que iria acontecer depois. E o que é que faz? Por exemplo, só na zona de Leiria, as empresas têm por faturar neste momento, ou à data, ou pelo menos aquilo que nós sabemos, cerca de 5 milhões de euros. Ou seja, não percebi. Ah, desculpe. Ou seja, o que nós precisamos é, de facto, de dar segurança a quem integrou este programa neste momento, porque as empresas estão sem saber o que fazer. E a questão, parece-me aqui, que, e percebendo que estamos constantemente regulados, e assim tem que ser, por questões das diretivas do IVA, que não nos deixam ir mais além, que não nos deixam não faturá-lo, mas temos que nós arranjar aqui mecanismos para que possamos, no mínimo, dar segurança a quem necessita de faturar. Porque senão Não, lá está a questão da confiança e de confiar no Estado, é dia após dia posta em causa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alberto Fonseca, pedir novamente a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta questão que a Sra. Deputada Patrícia Almeida levanta era efetivamente aquela dúvida que tive numa fase inicial, se efetivamente as coisas estavam bem feitas, e precisamente para esclarecer e depois também ter estudado mais profundamente o dossiê, efetivamente nas FAQs tem dois exemplos muito concretos e que esclarece aquilo que, a questão que a Sra. Deputada estava agora a levantar. Então tem dois exemplos. Exemplo 1, valor de serviço, preço de mercado 10 mil euros, subvenção, desconto 6 mil euros, desconto 60%. Valor faturado ao cliente sem IVA, 4 mil euros. Valor do IVA, 2.300 euros. Portanto, corresponde ao IVA de 23% sobre os 10 mil euros. Valor total da fatura, 6.300, que são os 4 mil faturados, mais os 2.300 do IVA, que incide sobre os 10 mil. Exemplo 2. Valor de serviço, preço de mercado, 10 mil euros. Subvenção, desconto, 10 mil euros. Desconto de 100%. Valor faturado ao cliente sem IVA, 0 euros. Valor do IVA, 2.300, IVA, 23% sobre os 10 mil euros. Valor total da fatura, 2.300 euros. Portanto, eu compreendo as questões que são levantadas, mas, efetivamente, nas FAQs, tenho dois exemplos que são absolutamente esclarecedores das orientações que as empresas devem seguir e de como é que é feita, como é que é a metodologia do cálculo do IVA e como é que isto deve ser faturado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Lúcio.
Apenas para acrescentar, eu percebo a dificuldade de algumas empresas e, eventualmente, algumas dificuldades de esclarecimento das dúvidas que foram colocadas. Agora, o que eu acho é que este Parlamento segue um mau caminho se procurar incluir uma proposta que, objetivamente, contraria o direito nacional e o direito europeu. É mais que óbvio, e existe doutrina e jurisprudência sobre este assunto, que o IVA nestas matérias incide sobre o valor inicial antes do desconto. E por isso, eu percebo que haja necessidade de haver um maior esclarecimento, e percebo que as empresas possam ter dúvidas e essas dúvidas devem ser esclarecidas com proatividade. Não podemos, na minha perspectiva, aprovar legislação que sabemos à partida, os especialistas sabem à partida, que contraria a lei nacional e a lei europeia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora passaria à Sra. Deputada Catarina Louro para encerrar a discussão. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Por mais que estude este tema no gabinete, é importante falar com as associações, com as empresas e com as startups. E o que elas nos dizem é que as FAQs não diziam isto em sede de candidatura. O que leu à Sra. Deputada Patrícia Almeida, eu achava que era Patrícia, mas está. Patrícia Almeida, está precisamente no esclarecimento que a ANI enviou às várias associações, em que refere, inclusive, que isto foi comunicado aos consórcios em fevereiro de 2025. A informação da AT, esse esclarecimento que leu, foi comunicado aos consórcios em fevereiro de 2025. Pois foi exatamente em fevereiro de 2025 que começou um rol de e-mails e tentativas de reuniões. Eu inclusive, é disso que o Secretário de Estado de Economia, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, estou a par deste assunto, porque durante todo este tempo, nós, as associações e as empresas e startups, estou a vestir a camisola, tentaram ao máximo realmente conseguir este esclarecimento para tentar, o mais depressa possível, informar quem se tinha candidatado. Nós estamos a 3 meses do fim destes projetos. Os incentivos estão totalmente bloqueados. A maior parte destes consórcios, destas empresas, têm os projetos encerrados. E no meio disto tudo, porque não, como vão estar, como não querem, bem, pagar o IVA do valor real do serviço, uma vez que inicialmente tinham falado que era só sobre os 500 euros e que isto para eles é de facto muito, muito diferente, nós estamos aqui perante um problema gigante na área de economia. Eu comecei por dizer que eu não percebo, não sou especialista em assuntos fiscais, mas eu percebo de economia e eu conheço a realidade destas pessoas e do setor empresarial. E o que a Assembleia da República, parece-me, Sr. Deputado Paulo Núcio, deve fazer é de facto recomendar soluções que visem promover a economia e promover que não sejam ilegais. E essa leva-me à segunda questão, que é, eu já agora aguardo, por parte do grupo parlamentar do PSD, uma resposta concreta, onde é que a criação deste mecanismo pode ferir o direito internacional e internacional. Porque garanto, eu vou olhar para isso e vamos tentar no Grupo Parlamentar do Partido Socialista voltar a encontrar uma solução para centenas de empresas e startups. E, portanto, só quero que fique claro que há mais de um ano que se tenta arranjar uma solução. Existiram várias propostas apresentadas pelas próprias associações, pelos próprios consórcios. Convido, se quiserem, a fazermos uma reunião conjunta, porque da parte do Partido Socialista o objetivo fundamental é, para além de cumprir a lei, naturalmente, mas arranjar uma solução para estas centenas de empreendedores, porque acho que todos aqui estamos a favor da promoção da economia e da inovação em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada, Sr. Deputado e a Sra. Deputada Patrícia Almeida. Portanto, não está encerrada a discussão, vamos continuar. A Sra. Deputada Catarina Louro será sempre a última, portanto, a intervir. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só porque foi feita uma pergunta, um desafio, tem que responder, é só nesse sentido. Portanto, a Sra. Deputada perguntou qual é o artigo que viola. Portanto, é o número 5 do artigo 16º do Código do IVA e o artigo 73º da Diretiva do IVA. Pronto, é isso que viola e nós não podemos estar aqui a recomendar ao Governo que faça alguma coisa que viole a lei nacional e o direito comunitário. É só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Almeida.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só uma nota e acho que merecia a pena também clarificarmos que é a questão de, pelo que sei, a maior parte dos softwares certificados pela AT não permitem fazer ou calcular automaticamente o IVA fazendo a divisão da fatura, ou seja, eles fazem o cálculo sobre o valor final da fatura. E isto também tem estado a causar muita confusão aos consórcios, porque não conseguem separar, porque o software que utilizam não permite fazer essa separação. E, por tal, parece-me que aqui, se calhar, não violando nenhuma lei, se conseguíssemos dar uma resposta a estes consórcios, nomeadamente em relação aos softwares, ou como é que podem contornar esta situação nos softwares, já teríamos com certeza a dar uma ajuda e reforçar que este programa termina em junho e estamos a entrar no mês de maio. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Catarina Louro.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Só para acrescentar que, de facto, é suposto que a devolução do valor do IVA já seja algo que existe dentro do PRR como subvenção. Mas, acho que, de qualquer forma, penso que a discussão ficará por aqui, não vale a pena estar a reiterar os argumentos que foram esgrimados, mas, de parte do Partido Socialista, não vamos desistir no contributo para a resolução deste problema.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, informo que o projeto de resolução e apreço será remetido para plenário para as devidas votações regimentais nos termos número 4 do artigo 108 do regimento. Passamos então, retomamos agora a nossa ordem do dia. Ponto 1, apreciação e votação das atas 49, 50, 51, 75 e 84. Questiono-se algum senhor deputado que tenha usado a palavra. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas pronunciar-me sobre a ata número 49, isto ainda tem a ver com o processo de orçamento de Estado, em que, pronto, o que é que acontece? A ata foi, na nossa opinião, excessivamente reduzida e, ao reduzir excessivamente, pode não só desvirtuar, como às vezes até inverter aquilo que é o sentido da discussão. E, como tal, queríamos fazer aqui uma sugestão de alteração a essa ata no decorrer daquilo que foi feito o debate. Eu posso indicá-la aqui oralmente, mas depois de cá faço chegar, porque ainda são algumas frases.
Sr. Deputado, se me permite, só uma pequena... Sim. Se for algo muito extenso, se calhar aquilo que faríamos é retirávamos a ata da votação.
Tudo bem.
O Grupo Parlamentar do PSD enviava as alterações que pretende fazer e, entretanto, depois votaríamos numa próxima reunião.
Muito bem. Não é assim muito extenso, são dois parágrafos, mas sem problema. Não, sem problema.
Pode
sim,
ser?
Sim,
pode
sim.
Ser assim? Então, vamos proceder, então, retiramos, então, a ata 49 da votação e vamos votar a ata 50, 51, 75 e 84, sendo que, quanto à ata 49, o Grupo Parlamentar do PSD irá fazer chegar, então, as alterações, as sugestões por e-mail. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Sim, Sr. Presidente. Só tem mais um outro tema, este é mais simples. É na ata número 85, foi da última reunião da audição do Banco Português de Fomento. Só sugerimos que se acrescentasse que foi feita uma intervenção inicial por parte do Sr. Presidente. Eu julgo que isso não foi lá referido. E, pronto, apesar de não estar previsto, mas como foi feita, sugerimos que fosse incluído na ata.
Muito bem. Eu penso que é factual, portanto será considerado uma intervenção inicial. Parte do Sr. Presidente do Banco Português de Fomento. Muito bem. Não sei se mais algum senhor deputado quer acrescentar. Podemos já passar à votação das atas. Muito bem, então vamos votar as atas 50, 51, 75, 84. 84, exatamente, com a alteração preconizada pelo grupo parlamentar do PSD. Pois, mas aqui não está. Só está 84. Vocês têm na vossa ordem? Na minha ordem não está, pronto. Então será 50, 51, 75, 84 e 85. No caso 85, com as alterações preconizadas pelo grupo parlamentar do PSD. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 2. Eu sugeria, o ponto 2 e o ponto 3 têm um objeto conexo. Eu não sei se haveria
possível. Eu sugerir isso, que fosse discutido em conjunto, porque o objeto é o mesmo.
Sim. Se calhar o Sr. Deputado Paulo Núncio iniciava a discussão, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira falava a seguir e, entretanto, fazia essa discussão em conjunto. Sr. Deputado Paulo Núncio.
Eu gostaria que os pontos fossem separados, prato? Porque têm um objeto diferente e, por isso, eu acho que poderia ser separado e discutiríamos. Muito primeiro bem. O ponto 2 e depois o ponto 3.
Então, vamos passar ao ponto 2, discussão e votação de requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Eu penso que o objeto é igual. Ambos são sobre a aquisição da nova sede, é o que está aqui na ordem de trabalhos.
Mas quer dizer, mas o âmbito é diferente.
Sr. Deputado António Manoel.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, eu percebo o que está a dizer, mas só para lhe dizer uma coisa. Aparentemente são iguais, mas não. O requerimento que é apresentado pelo Chega é um documento sério, é um requerimento sério. O requerimento que é apresentado pelo deputado Paulo Núncio não é um requerimento sério, por isso o facto do próprio deputado Paulo Núncio querer discutir em separado é exatamente isso, é porque eles parecem que querem o mesmo, mas eles não querem o mesmo. O senhor deputado, do meu ponto de vista, tem um requerimento que quer esclarecer. O senhor deputado Paulo Núncio, como sabe, tem um problema freudiano e, portanto, teremos que fazer assim a discussão em separado.
Sr. Presidente, se não se importar,
Sr. Deputado Paulo Núncio.
Não, eu, quer dizer, sobre este comentário do deputado do Partido Socialista, absolutamente impróprio e demonstrando, de facto, o nível da intervenção, qualifica mais quem a faz de quem é o destinatário da mesma, dizer que o que estamos aqui a discutir é a seriedade do ex-governador do Banco de Portugal relativamente a um processo de construção da nova sede. E por isso é importante não distinguir e não separar e não procurar atirar areia para os olhos das pessoas. O que nós estamos aqui a discutir, efetivamente, é uma coisa muito séria. Foram as decisões que foram tomadas pelo anterior governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, relativamente à construção da nova sede do Banco de Portugal, e há inúmeras questões duvidosas relativamente a esse processo. A seriedade tem a ver com esse processo, não tem a ver com os deputados desta casa.
Muito bem. Sr. Deputado, como requerente, o CDS-PP entende que não quer a discussão conjunta, tem que ser separada. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, é só para dizer que, portanto, as discussões têm que ser separadas, porque o Sr. Deputado Paulo Núncio, que é um proponente do projeto, portanto, do requerimento, entende que não pode ser conjunta.
Eu acho que se abre aqui uma nova exceção nesta casa sobre o mesmo objeto, porque na ordem de trabalho o Sr. Presidente pôs este objeto. O objeto é exatamente o mesmo. De um dos partidos requerentes não querer que seja feita essa discussão. Quanto às palavras do Sr. Deputado António Mendonça Mendes, agradecer-lhe ao que ao Chega diz respeito. O Chega teve sempre essa postura nesta casa e terá, de uma discussão séria sobre todos os temas. E, portanto, é esse o nosso ADN. Quanto ao resto, acho que está-se aqui logo a começar com taticismos e não me parece bem. E repito, Sr. Presidente, quebra-se aqui, nesta casa, uma regra que tem sido habitual de discussão sobre um tema que é o mesmo objeto. E acho e peço que todos deveriam estar de acordo, porque, independentemente das posturas serem diferentes, os requerimentos serem diferentes, que são, a discussão pode ser feita em conjunto. Não entendo qual é o taticismo que está aqui por trás.
Sr. Deputado, tem que haver um consenso de parte dos requerentes, de ambos os requerentes, para que a discussão seja feita em conjunto. Como não? Mas Sr. Deputado, vamos então dar início ao nosso ponto 2, portanto, discussão e votação de requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP para a audição do ex-governador do Banco de Portugal, Sr. Professor Mário Centeno sobre a aquisição da nova sede. Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio para fazer a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós temos, evidentemente, todo o gosto em discutir todos os requerimentos. Agora, o requerimento do CDS entrou em primeiro lugar, enfim, é distinto do requerimento do Chega, embora nós vejamos com bons olhos também o requerimento do Chega, e acho que esta ordem deve ser seguida. Bom, relativamente ao nosso requerimento, é importante começar por dizer que o anterior Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, a pouco mais de 2 meses do termo do seu mandato enquanto Governador, decidiu voluntariamente vincular a instituição à celebração de um contrato de construção de uma nova sede com 4 sociedades do grupo Fidelidade. E, tendo em conta, enfim, os contornos bastante obscuros deste negócio e desta transação, e a falta de informação que foi produzida na altura, logo no dia 21 de julho de 2025, o CDS apresentou nesta comissão 2 requerimentos. Um, para ouvir com caráter de urgência o ex-governador do Banco de Portugal, Mário Centeno. Um segundo, um requerimento autónomo a solicitar a documentação relativa à operação. Bom, acontece que a audição de Mário Centeno, não obstante ter sido pedida com urgência, apenas ocorreu no dia 25 de setembro de 2025, sem, contudo, tivesse sido disponibilizada a documentação relacionada com aquela transação, o que prejudicou fortemente, e isso foi dito na altura, o que prejudicou de forma significativa a audição e a capacidade de intervenção dos deputados nessa mesma audição para escrutinar efetivamente os contornos e os detalhes dessa transação. Para além disso, nessa mesma audição do dia 25 de setembro, as respostas que foram dadas ficaram muito aquém daquilo que foi requerido e, de facto, ficaram muitas dúvidas no ar e foi impossível o esclarecimento cabal de todos os contornos e detalhes dessa transação. A documentação que foi solicitada pelo CDS no dia 21 de julho de 2025 apenas veio a ser dar entrada nesta comissão em regime de confidencialidade no dia 9 de dezembro de 2025. E à luz da documentação que foi enviada e também à luz das respostas que foram dadas pelo ex-governador Mário Centeno, continuam a existir um conjunto de dúvidas muito sérias sobre a legalidade e sobre um conjunto de decisões que foram tomadas, repito, a pouco mais de 2 meses do termo do mandato do ex-governador Mário Centeno, e por isso o CDS apresentou um novo requerimento, depois de ter analisado com detalhe a documentação que foi enviada, para que o ex-governador Mário Centeno seja novamente chamado a esta comissão para responder perante os deputados. É esse o requerimento que fazemos e esperemos que seja votado favoravelmente. Muito obrigado.
Sr. Deputado Eduardo Teixeira, sinalizou ou não? Peço desculpa. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós, naturalmente, acompanhámos este requerimento do CDS, efetivamente, a quando da última audição do Sr. então Governador Mário Centeno na Assembleia, esta Casa não dispunha dos elementos que tinha solicitado e, uma vez que eles já, entretanto, foram recebidos e subsistem ainda dúvidas sobre esta matéria, que se recordo que é um investimento muito avultado, estamos a falar, se não me falha a memória, mais de 190 milhões de euros só para a questão do edifício, portanto é um valor muito relevante e foram suscitadas publicamente, através da comunicação social e também aqui na Assembleia da República, várias dúvidas sobre todo esse processo de decisão, portanto, e tendo a Assembleia da República recebido os documentos e ainda subsistirem algumas dúvidas sobre isso, nós acompanharemos este requerimento. No entanto, queremos fazer aqui também um convite ao CDS para que possa acrescentar neste seu requerimento também uma audição ao atual Governador do Banco de Portugal, o professor Dr. Álvaro Santos Pereira, porque, efetivamente, sobre o passado, o início da decisão o professor doutor Mário Centeno poderá prestar esses esclarecimentos, mas o que é certo é que ele, neste momento, até já nem se encontra no banco e, porventura, será oportuno também obtermos esclarecimentos mais atuais sobre o desenrolar do processo, e isso só o atual governador o poderá fazer. E, nesse sentido, propunha, se o CDS assim o aceitar, que pudéssemos acrescentar também uma audição autónoma, naturalmente, não conjunta, ao atual governador, para que possamos ter todos os esclarecimentos, quer do início do processo de decisão, quer do atual ponto de situação deste processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Bem, ficou aqui um pouco justificado agora o porquê de não se querer a discussão conjunta. É que houve aqui o que eu estava a dizer, um taticismo de tentar ultrapassar, e ainda bem que vai-se começando a criar nesta casa a ideia de que alguns partidos copiam o Chega. O Chega teve aqui uma posição absolutamente correta, é verdade, não se riam os seus deputados do PSD, não se riam, porque o Sr. Deputado Alberto Fonseca fez agora aqui com o seu parceiro de coligação, com a muleta do Governo, fez aqui um jogo de introduzir uma audição também ao atual Governador, dando razão ao Chega, porque há aqui uma obsessão, há aqui um problema aqui nesta sala em relação a alguns partidos. Nós não queremos saber, se não fazemos uma comissão de inquérito em relação a este tema. O antigo Governador foi ouvido nesta casa meses antes de sair sobre este tema, foi ouvido e prestou aqui esclarecimentos. Eu entendo que o Sr. Deputado Paulo Núncio disse que há assuntos que merecem ainda esclarecimento. Eu sei, merece esclarecimento, mas o que eu acho é que isto não é nenhuma comissão de inquérito, chamar um, chamar outro. Agora vamos entrar aqui na cerimónia de quem é que é chamado primeiro, quem é que é ouvido depois, e isto é um problema que vai ser difícil. Por isso é que o Chega, de forma razoável, entende ouvir sobre esta temática. O tema é que é importante, as personalidades são acessórias, e portanto, como dizia o Sr. Deputado Alberto Fonseca Sá Carneiro, primeiro estão os interesses do país, é o tema que está em causa, e depois os interesses dos partidos. E portanto não há aqui interesses dos partidos. Há o tema que é a compra da nova sede do Banco de Portugal e a compra dos terrenos e o negócio feito com a Fidelidade. E portanto, se há aqui dúvidas, chamemos os dois. Mas chamemos os dois nesta perspectiva. Na minha modesta opinião, neste momento eu acho que deve mudar-se de chip. O doutor Mário Centeno já não é governador do Banco de Portugal. Quem é o governador do Banco de Portugal e que veio aqui a esta casa falar em paternidade e falar em renovar as antigas e abrir as sedes antigas do Banco de Portugal e não trouxe mais nenhuma novidade no plano de atividades do Banco de Portugal, é o doutor Álvaro Santos Pereira. Que, aliás, nós três, eu, o Sr. Deputado Miguel Costa Matos e o Sr. Deputado Alberto Fonseca, estivemos em Bruxelas na mesma altura e, curiosamente, nem nos encontramos com ele. Teve uma agenda autónoma dos eleitos da Assembleia da República. Não tenho nada contra isso. Cada um tem as suas agendas, a nossa era uma agenda diferente. O problema aqui que está aqui em cima da mesa é, claro, nós queremos discutir o tema, se é importante, e somos sensíveis a esse tema, ouvimos o que o Sr. Deputado Paulo Núcio disse, o tema da nova sede, estamos de acordo. Agora, há aqui um jogo de sombras que é preciso dissipar. O PSD tenta-se antecipar ao Chega, pondo agora em cima da mesa um requerimento. E agora justifica-se porque é que queria fazer de forma diferente. Mas, sinceramente, o nosso requerimento está melhor estruturado. O nosso requerimento está mais... Não está aqui com jogo nenhum, porque se não fosse o Chega, o deputado Alberto Fonseca não propunha nada. Não propunha nada, é verdade. Não propunha nada. O deputado Alberto Fonseca só propôs porque o Chega introduziu este requerimento, e este requerimento é um requerimento que nos merece toda a relevância para pôr à Comissão, que é, se há um problema de entendimentos e graves situações, que sejam analisadas, e nós não queremos nenhuma acariação. Atenção, não queremos nenhuma acariação. Mas é o Sr. Governador do Banco de Portugal que tem que nos dar, em primeira instância, todos os esclarecimentos sobre o tema do Banco de Portugal. Porque depois vai-se começar aqui a pensar assim, para o PSD, vai querer chamar primeiro o Mário Centeno e depois o Álvaro Santos Pereira. Para o PS, se calhar é o contrário. Não, nós queremos que haja um debate sobre o tema nova sede do Banco de Portugal. Este é o foco. Este é o foco. Claro que não faz sentido. Por isso é que o PS só propõe o Centeno, o Mário Centeno e o Alberto Fonseca, para que o requerimento não seja chumbado, introduziu agora o Álvaro Santos Pereira. Da nossa parte, para já não tem muita compreensão, mas vamos ouvir no resto do debate. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Núncio, duas coisas.
Sr. Presidente,
para ver se aceita o requerimento oral feito pelo Grupo Parlamentar do PSD.
Sim, era sobre isso. Era sobre isso que eu queria referir.
Tem a palavra, então.
Evidentemente que estamos disponíveis para aceitar a proposta do PSD, porque achamos que, não obstante a decisão ter sido tomada num momento concreto, num momento temporal, e volto a referir a 2 meses do fim do termo do mandato do ex-governador, é este Banco de Portugal que compete executar esse contrato. E por isso, evidentemente, que nos interessa ouvir também o atual governador do Banco de Portugal. Agora, eu acho que, cronologicamente, as coisas fazem sentido da forma que são apresentadas neste requerimento, com o requerimento apresentado pelo PSD. Ou seja, por um lado, perceber, à luz da data em que foi tomada a decisão e com base na documentação que agora foi recebida do Banco de Portugal, qual foi a motivação, o que é que levou o governador do Banco de Portugal naquele momento a tomar aquela decisão, e depois perguntar também ao atual governador como é que olha para aquele contrato e como é que vê a sua possível execução. E por isso, são dois momentos diferentes. Nós não nos opomos minimamente a ouvir o atual governador, achamos aliás que faz todo o sentido. Agora, não nos parece que a audição deva ser conjunta. Porquê? Porque a audição conjunta é de alguma forma limitar, relativizar a responsabilidade da decisão que foi tomada. Ou seja, nós achamos que cada governador tem a sua responsabilidade e essa responsabilidade deve ser analisada separadamente. E não percebemos, de alguma forma, esta posição do Chega, que procura fazer a audição conjunta como se a responsabilidade fosse conjunta. Não é conjunta. Vamos pôr as coisas como elas devem ser, do ponto de vista da transparência. Há uma decisão tomada por um governador e há o exercício do mandato de um governador seguinte. Os dois devem ser ouvidos, com certeza estamos completamente de acordo sobre isso, até porque o ex-governador já não faz parte dos órgãos do banco e já não tem, por isso, a competência para executar aquele contrato. Agora, as perguntas são diferentes, o âmbito é diferente, a responsabilidade é diferente. Na nossa opinião, devemos ouvir os dois governadores, mas devemos ouvi-los separadamente, porque estamos a falar de ambos e de responsabilidades separadas. E é nesse sentido que, aceitando a proposta do PSD, evidentemente fazemos um apelo ao Chega para que permita estas audições de uma forma completamente transparente, para que, de uma vez por todas, as pessoas que nos estão a ouvir, o eleitorado em geral, o povo português, perceba os contornos efetivos do negócio que foi acordado 2 meses antes do fim do termo do ex-governador.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Mendonça Mendes, pediu a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Alberto Fonseca acabou por colocar o ponto onde ele deve ser e foi, aliás, ao encontro do Sr. Deputado Eduardo Teixeira, no sentido de que a discussão é conjunta, evidentemente, e tem muito mais amplitude. E, portanto, faz-me lembrar um pouco aquela ideia dos pais que depois têm que ir à piscina dos miúdos e ir buscá-los. Pronto, percebo, fez muito bem a sua função aqui, colocou-a bastante bem. Vamos aqui por partes. Primeira coisa, esta bancada não vai votar contra nenhum destes requerimentos. Nunca votaremos contra a audição de quem quer que seja. Já é diferente votarmos a favor de propostas que consideramos, podemos estar enganados, mas que no nosso entender não são sérias. Primeiro, a decisão, não relativamente a uma nova sede, mas novas instalações do Banco de Portugal, é uma decisão administrativa do Conselho de Administração do Banco de Portugal. não é uma decisão uninominal. Porquê é que faz sentido ouvir o Governador do Banco de Portugal? Porque é o Governador do Banco de Portugal que representa toda a instituição Banco de Portugal. E, se há dúvidas relativamente a mandatos passados, faz sentido ouvir quem representava essa decisão. Portanto, acho que este é um ponto importante, porque se nós queremos, e a mim pareceu-me que o Chega e também o PSD o querem, fazer um escrutínio sério da atividade administrativa, nós estamos a fazer sobre a decisão não de uma pessoa, porque a decisão nem sequer é de uma pessoa, a decisão é mesmo de um órgão colegial, Conselho de Administração. Segundo ponto, o atual governo tomou uma decisão relativamente a estas novas instalações do Banco de Portugal. E nós, pelo menos, não vimos refletido aqui essa consideração. É que foi solicitado à Inspeção-Geral de Finanças e ao Tribunal de Contas uma auditoria a este processo. E eu acho que esses documentos são documentos relevantes. Eu nem tenho a certeza se essas auditorias começaram, porque a audição do Sr. Governador do Banco de Portugal aqui não nos deixou claro sobre se havia ou não margem, enquadramento legal, habilitação legal para a IGF fazer uma auditoria desta natureza. E a questão que nós colocámos na altura ao Sr. Ministro das Finanças também não nos deixou claro sobre essa matéria, mas eu desconheço se há ou não uma auditoria em curso. O Tribunal de Contas pôs a hipótese de fazer essa auditoria. Eu acho que esses são instrumentos muito importantes para escrutínio, mas nós não temos nada contra que, se os senhores deputados acharem que antes de terminarem as auditorias que o Governo atual solicitou, se queremos ouvir o Governador atual e o Governador anterior, nós não teremos nada contra. E por isso, antecipando a discussão do ponto 13 e com o devido respeito pela proposta, mas acho que acho que o Sr. Deputado Alberto Fonseca, volto a dizer, voltou a colocar tudo na piscina dos grandes. Portanto, nós iremos abster na proposta que apresenta o Grupo Parlamentar do CDS e iremos votar a favor a proposta que apresenta o Grupo Parlamentar do Chega. Tenho muitas dúvidas sobre a forma como se deve fazer a audição nesta matéria. Não acho que uma audição conjunta nesta fase, no sentido da cariação, não parece que seja algo que faça sentido. Agora, nós vamos voltar a ter o mesmo problema que já temos tido noutras reuniões, Sr. Presidente, que é, nós aprovamos requerimentos com o mesmo objeto, com diferentes requerentes, e depois temos um problema de como é que aplicamos a gralha, de quem é que fala primeiro, portanto, só antecipar os problemas seguintes. E, portanto, aquilo que uma comissão que verdadeiramente quer escrutinar tinha, do meu ponto de vista, a obrigação de fazer, era fundir os requerimentos que aqui estão para ouvir os dois intervenientes. Isso era aquilo que me parecia que era o que fazia sentido. E isso prova sobre quem está verdadeiramente a querer fazer escrutínio e quem, objetivamente, poderá ter outro tipo de interesses que até podem ser legítimos. Portanto, a nossa questão é, nós, se as votações forem em separado, vamos abster no requerimento apresentado pelo CDS, vamos estar a favor ao requerimento apresentado pelo Chega. A sugestão que aqui fazemos, Sr. Presidente, é que os grupos parlamentares proponentes que tenham a capacidade de poder fundir os dois requerimentos, porque na realidade têm o mesmo objeto, e pedindo naturalmente a ajuda do irmão mais velho para poder pôr aqui algum bom senso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Antes de passar à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, eu queria sugerir o seguinte. Nós, à parte da aprovação dos pontos, eu acho que depois o mais importante, e vai ser discutido depois na reunião de mesa e coordenadores, é como é que nós vamos fazer. Portanto, um passo cada vez. Para já é questão dos pontos, e depois, entretanto, na reunião de mesa e coordenadores, vemos como é que podemos, de alguma forma, tornar mais eficaz e mais simples esta tarefa. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Nós temos muitas dúvidas sobre este requerimento apresentado pelo CDS para ouvir o ex-governador do Banco de Portugal sobre a aquisição da nova sede. Ele, como já foi aqui dito, ele já não é governador do Banco de Portugal, e se existem dúvidas, eu gostaria, pode parar o tempo, Sr. Presidente.
Pedir-lhe, nós não temos, É só quando o Sr. Deputado achar que tem condições para continuar. Vamos só aguardar. Sr. Deputado, pode continuar.
Muito obrigada. É normal falar, mas com respeito por quem está a intervir. Como eu ia dizer, o professor Mário Centeno já não é governador do Banco de Portugal e se existem dúvidas, questões ou necessidades de escrutínio adicional sobre o impacto presente e futuro na instituição da aquisição da nova sede, deve ser ouvido o professor Álvaro Santos Pereira, estou de acordo. Aqui o que nos preocupa é que este tema já foi objeto de discussão nesta comissão, já ouvimos o professor Mário Centeno a 25 de setembro para responder sobre esta matéria e não compreendemos como é que respostas diferentes ele vai dar hoje daquelas que deu nessa altura sobre o que é que pensou naquele momento quando tomou a decisão, como pediu o professor deputado Paulo Núncio. Portanto, é uma insistência particular do CDS-PP no professor Mário Centeno e que nos levanta dúvidas sobre a utilidade de repetir sucessivamente o mesmo exercício. Em todo o caso, não nos opomos a que, havendo nova documentação, as pessoas, o senhor ex-governador seja ouvido novamente, mas também não votaremos a favor do requerimento, do ponto 2. Por outro lado, o ponto 3 é para ser discutido separadamente, mas também já disse que entendemos que sobre estes assuntos deve ser ouvido o Dr. Álvaro Santos Pereira, mas estamos também de acordo com a linha de intervenção do Sr. Deputado António Mendonça Mendes, que, havendo a escrutinar, escrutine-se, mas na posse de todos os dados para que possamos fazer, e todas as auditorias que estejam a ser feitas, para que possamos ter mais elementos. E também tenho dúvidas sobre como se processará esta audição, mas acho que teremos de discutir isso depois em sede mesa e coordenadores. Ou estas audições forem aprovadas, mas estaremos a favor de ouvir o Dr. Álvaro Santos Pereira. Obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Eduardo, o Sr. Deputado Alberto Fonseca tinha pedido... Desculpe. Não, não é isso. O Sr. Deputado Alberto Fonseca já tinha pedido antes de si, Sr. Deputado. É só por causa disso. Mas o Sr. Deputado Alberto Fonseca...
Sr. Presidente, se me permite, para esclarecer o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, a prova de que eu pedi antes é que eu pedi quando o Sr. Deputado estava a intervir. Portanto, já estou há 3 intervenções à espera para falar.
Sr. Deputado, mas querem intervir agora, Sr. Deputado? Eu peço desculpa que o Sr. Deputado Alberto Fonseca já tinha pedido, Sr. Deputado, só por causa disso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha pedido a palavra no curso da intervenção do Sr. Deputado Eduardo Teixeira, portanto, como tal, ele não podia ter pedido antes de mim, para dizer o seguinte. Pronto, o que é que parece? Nós estamos na Assembleia da República, que está em Lisboa, que está em Portugal, que pertence ao continente europeu, que está no planeta Terra, que por sua vez gira à volta do Sol, e o que o Sr. Deputado Eduardo Teixeira pensa é que depois o Sol gira em torno do Chega. Portanto, tudo o que acontece aqui nesta casa e no nosso planeta tem a ver com o Chega. Recordava-lhe que não foi o PSD que se pôs à junção dos dois pontos, portanto, eu não estava a justificar nada na minha intervenção anterior, e chamava a atenção por um facto, certamente por lapso, não acredito que não tenha sido por má fé, mas só para recordar que o requerimento que o Chega nos apresenta está datado dia 9 de abril. Na ordem de trabalhos da reunião desta comissão do dia 8 de abril, já tínhamos precisamente o requerimento do Chega que estamos hoje aqui a discutir. Portanto, por coincidência, no dia 22 de abril estamos a discutir os dois requerimentos, mas o requerimento apresentado pelo CDS já constava da ordem de trabalhos do dia 8 de abril e o requerimento apresentado pelo Chega foi no dia 9 de abril. Portanto, não foi aqui ninguém que copiou ninguém, ou pode ter sido, mas certamente... Não, está aqui a ordem de trabalhos do dia 8 de abril, já constava o requerimento do CDS. Não, na ordem do dia 8 de abril. Portanto, por algum motivo, eu julgo que nesta data o CDS que não estava... Eu julgo que o CDS que não estava representado nesta reunião e foi por isso que não foi discutido. Pronto, isto só para deixar claro que não houve aqui nenhuma cópia, nem por parte do CDS, nem por parte do PSD, de nenhuma intenção. E aquilo que nós fizemos foi, porque para nós não temos nenhum problema que o atual governador responda sobre o que quer que seja, e para nós aquilo que é importante é o esclarecimento, e o esclarecimento nesta matéria prende-se em dois planos, quer a decisão inicial, que aí só o anterior governador poderá esclarecer, eu penso que isto é mais ou menos consensual entre os diversos grupos parlamentares, e um segundo plano, que é o que está a acontecer, entretanto, e quanto a essa matéria, só o atual governador poderá esclarecer. Daí a nossa sugestão para que possamos obter o esclarecimento total da matéria, em que tenhamos estes dois planos abrangidos, quer o inicial, quer o atual, o que não é compatível, também respondendo um pouco ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes, a questão das auditorias. Naturalmente, aguardamos ansiosamente pelo resultado dessas auditorias, mas este esclarecimento não é compatível com o tempo que teremos que aguardar para obtermos esses esclarecimentos. Por isso, impõe-se, desde já, possamos ouvir estas duas personalidades, a representar o passado e o presente do Banco de Portugal, para obtermos os esclarecimentos necessários sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós somos, o que foi dito pelo Sr. Deputado António Mendonça Mendes, faz todo sentido. Deveria, sobre esta matéria, haver aqui uma fusão de... Diga o que o Sr. Deputado Alberto Fonseca disser, a introdução do atual governador foi agora e foi hoje. E foi porque o CDS se impediu que a discussão fosse conjunta, porque senão não tinha introduzido antes. E, portanto, o Chega está sempre disponível para criar soluções, de acordo com o que disse o Sr. Deputado Mendonça Mendes. Estamos disponíveis até para fundir os requerimentos, mas, claramente, que queremos ter o tempo de requerentes com o que seria normal. E, portanto, nós estamos disponíveis para isso. Se o objeto é esse, Sr. Deputado Alberto Fonseca, então diga ok. Porque há aqui dois requerimentos. Há um requerimento do CDS, hoje tornou-se público o requerimento do PSD e havia também no meio um requerimento do Chega. Ou os senhores querem ultrapassar o Chega, que não me parece, ou nós ninguém quer ultrapassar ninguém e estamos disponíveis para este apelo que foi feito, de haver um requerimento conjunto e que dividamos ou sumemos o tempo e haver dois requerimentos nas galhas dos tempos, o que já há esse pequeno diferente. De como adotar as grelhas no futuro, que trataremos a seguir na mesa de coordenadores. Exato. Mas, da nossa parte, nós estamos disponíveis para somar com essa condição, como é lógico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Núncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, só respondendo rapidamente, eu tenho mesmo que me ausentar, tenho a audição regimental da Sra. Ministra da Segurança Social. Muito rapidamente, respondendo à Sra. Deputada do LIVRE, nós também gostávamos, Sra. Deputada, que este assunto já tivesse sido esclarecido há mais tempo, mas foi impossível isso ter acontecido porque, volto a repetir, a audição do ex-governador Mário Centeno ocorre no dia 25 de setembro e nós só tivemos acesso à documentação no dia 9 de dezembro. Nós fizemos dois requerimentos apresentados na mesma altura, precisamente para que, quando o ex-governador fosse ouvido nesta comissão, nós já tivéssemos acesso à documentação e o pudéssemos confrontar com a documentação. Isso foi impossível, porque a documentação aparece posteriormente e, por isso, como deve calcular, nós queremos, efetivamente, confrontar neste momento quer o ex-governador, quer o atual governador, com a documentação que só agora nos chegou. Por outro lado, relativamente à posição do deputado do Partido Socialista, e não falando de banhos de piscina nem de boias, dizer simplesmente que penso que terei interpretado das suas palavras que considera mais útil para a questão da transparência da informação que tem que ser prestada que as audições sejam em separado e não em conjunto. Penso que referiu que não faz muito sentido haver uma acariação, que era o que iria acontecer efetivamente se houver uma audição conjunta, porque objetivamente há uma pessoa a dizer uma coisa, pode haver uma pessoa a dizer uma coisa ligeiramente diferente e terá que haver necessariamente um esclarecimento naquele momento. Não nos parece, quer em termos do ex-governador, quer em termos do atual governador, que isso faça algum sentido, até do ponto de vista do precedente aqui nesta Assembleia, parecer-nos-ia que isso poderia levantar algumas questões e, por isso, a nossa perspectiva é, de facto, procurar que haja transparência e informação, que sejam ouvidos os dois, não temos qualquer problema sobre essa matéria, estamos completamente disponíveis para ouvirmos os dois, mas ouvirem separado. Em primeiro lugar, quem tinha na altura responsabilidades como governador e liderando o Conselho de Administração, tomou uma decisão de vincular a instituição àquele contrato e o atual governador, que é a pessoa responsável por liderar o Banco de Portugal, relativamente àquele contrato que foi celebrado naquela altura. Por isso, nenhum problema, estamos completamente disponíveis para ouvir os dois. Agora, entendemos que por uma questão de clareza, que essa audição deve ser uma audição separada, daí entendemos que não faz sentido juntarmos com o requerimento do Chega, que é posterior ao do CDS e que propõe uma metodologia diferente. É só isso. Caso contrário, estamos absolutamente de acordo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questiono se podemos proceder à votação do requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Questiono quem vota contra.
Sr. Presidente, eu acho que não percebeu bem o que eu disse, não é? Eu fiz uma proposta, acedi à proposta e estou à espera que somar os requerentes, se estamos aqui e, portanto...
Sr. Presidente, desculpe lá, adie, só por favor, este ponto, se eu tiver algum protestativo, adie para o final da reunião.
O
requerimento deste e votamos.
O ponto foi adiado no dia 8 de abril, pelo requerente, e foi adiado por consenso na última reunião. Portanto, nós vamos ter mesmo que o requerente não pretende ver o ponto discutido, nem votado em conjunto. Portanto, se não pretende fundir os requerimentos, temos que votar
no final da reunião, que eu não estou em condições de votar agora. Eu voto este no final da reunião, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, não podemos. Não podemos. Portanto, temos que o votar já. Ok? Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Partido Socialista, LIVRE e Chega. Portanto, está aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS-PP.
Queria só que ficasse em ata, Sr. Presidente, registado que o Sr. Deputado Paulo Núncio do CDS não estará no próximo ponto, que trata de um tema que achou muito urgente e que não estará no próximo ponto.
Sr. Deputado. Não é necessário.
Ó Sr. Deputado, eu diria para o Sr. Deputado não se esquecer das boias no próximo banho à piscina que faça.
Sr. Deputado, vamos manter aqui a elevação na comissão, por favor. Vamos passar agora ao ponto 3, discussões de votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição conjunta do Governador do Banco de Portugal, Dr. Álvaro Santos Pereira, e do ex-Governador do Banco de Portugal, Dr. Mário Centeno, no âmbito do processo de aquisição da nova sede, para apresentar o requerimento. Dou a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Bem, Sr. Presidente, eu já o apresentei. Não, apesar de não ter a anuência do deputado Paulo Núncio para discutir em conjunto, já foi discutido por todos e, portanto, está apresentado. Agora voto, na minha opinião. Estou disponível para esclarecimento de alguma dúvida que tenha.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, o Carneiro.
Sim, Sr. Presidente, apenas para chamar a atenção do seguinte. O requerimento do Chega diz que a audição é conjunta. O Parlamento não faz processos de acariação. Nós não temos poderes para fazer processos de acariação. E é isso que, no fim do dia, é pretendido. Portanto, a sugestão que eu fazia era que o Chega pudesse autonomizar as duas audições, que eu acho que é aquilo que faz sentido. Não é?
Sr. Presidente, posso?
Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Não há nenhum processo de acariação de nada, Sr. Deputado, em lado nenhum no requerimento li isso. E, portanto, o Chega mantém tudo o que está. Não há acariação nenhuma. O tema é só um. É a aquisição, no âmbito do processo de aquisição da nova sede. E, portanto, esse é o tema e não há acariação nenhuma.
Sr. Deputado Carneiro.
Sim. O requerimento do Chega diz audição conjunta. Portanto, eu gostava que...
O Chega mantenha o requerimento tal e qual está, Sr. Deputado.
Portanto, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, com os esclarecimentos que acabou de prestar, entende que, sendo uma audição conjunta, e é essa a interpretação que eu faço, as duas pessoas, uma delas pode recusar vir, que é o anterior governador, portanto, se as duas pessoas vierem, elas estarão na mesma sala, ao mesmo tempo, a ser questionadas ao mesmo tempo sobre a mesma matéria. Isso é um processo de acariação, Sr. Deputado.
Não temos esse entendimento, não há acariação nenhuma, é o objeto que tem que ser esclarecido de vez nesta casa. Não estamos aqui para repetir, Sr. Deputado, o processo de intenção de 3 em 3 meses em relação ao mesmo assunto, só porque dá jeito a um taticismo do PSD de ter um... É verdade. Há uma obsessão nesta sala, não vamos dizer o contrário. Há uma obsessão do CDS-PP em relação ao ex-governador. O que está aqui em causa, e na nossa opinião neste tema, se é importante esclarecer, o atual governador tem toda a matéria e é aquele que deve, em primeira instância, ser ouvido. A seguir, se for oportuno, Essa audição será conjunta e serão ouvidos de forma diferente, mas nós em mesa coordenadores, como ficou definido há bocado, é que esclareceremos, após a aprovação deste requerimento, como é que faremos as audições.
Sr. Presidente, não é na mesa de coordenadores, porque se for aprovado um requerimento que diz que é uma audição conjunta, as duas pessoas estarão, se uma delas, que tem o poder de recusar, aceitar, ao mesmo tempo. Sr. Deputado, nós votaremos a favor do requerimento do Chega se as duas audições forem separadas. Por isso é que nós propusemos, e não temos nenhum problema relativamente aos esclarecimentos das duas pessoas que foram chamadas ou que se propõe chamar-se, porque, inclusivamente, sugerimos ao CDS que incluísse o atual governador. Portanto, nós não temos nenhum problema relativamente a isso. Agora, em audições separadas, é só isso. Se o senhor deputado concordar que as audições sejam separadas, nós estamos a favor do requerimento do Chega.
Sr. Deputado Bertas.
Oh, Sr. Deputado, mas é ilegal, é impróprio. A Comissão aceitou o requerimento. Eu não estou a ver qual é a sua questão e qual é o receio que existe em relação a essa matéria. O PSD, se não concorda, vota contra, não tem problema nenhum. Agora, não sei qual é o seu receio. E, aliás, como não percebo o seu receio, é que me cria aqui alguma alergia, porque senão a mesa não tinha aceito para discussão nesta casa.
Só para, antes de passar a palavra ao deputado Carneiro, só para informar o seguinte, nós tivemos audições conjuntas, a audição dos bancos foram audições conjuntas, portanto não...
Então se dois banqueiros sobre o mesmo tema tiveram sentados nesta comissão, qual é o seu problema? Houve a criação ao seu deputado Carneiro?
Sr. Deputado.
Eu não percebi se o seu deputado estava a intervir ou não, o seu presidente estava a falar, portanto, enfim, estava a ser questionado. Vamos lá ver. Há um mínimo de respeito institucional pelo governador do Banco de Portugal, seja ele qual for em cada momento. E, portanto, em termos institucionais, não faz sentido chamar um anterior governador e um atual governador e colocá-los numa mesma audição ao mesmo tempo. É uma questão de respeito institucional, Sr. Deputado. Quando se refere às audições que nós tivemos com os bancos, nenhum dos bancos que aqui veio estava numa visão concorrente relativamente à questão que estava a ser dirimida nas diferentes audições. Cada um dos bancos que aqui veio explicar na sua perspectiva quanto à sua responsabilidade, que é individual, unilateral, relativamente àquele que foi chamado como processo de cartel da banca, já sabemos que esse não é o termo correto, o que é que tinham a dizer sobre essa matéria. Não havia visões antagónicas. Não veio cá o Banco A dizer que o Banco B tinha mais responsabilidade que ele ou que não tinha nenhuma responsabilidade. Não era isso que estava em discussão. Nesta questão da sede do Banco de Portugal, nós temos aparentemente duas visões que podem ser diferentes e há uma dessas personalidades que é atual governador do Banco de Portugal. Uma questão de respeito institucional, esta Casa sempre soube manter esse respeito, por isso é que nós propomos, sem desprimor para nenhum dos dois intervenientes, que são agora chamados, por isso é que nós propomos audições separadas. Se o Chega aceitar que elas possam ser separadas, nós somos a favor, como disse. Aliás, dissemos que o requerimento do CDS faltava lá um dos intervenientes e sugerimos que fosse acrescentado. É só isso, Sr. Deputado.
Sr. Deputado Hortas.
Disse bem agora o Sr. Deputado Carneiro que sugeriu, e tem toda a razão o Sr. Deputado António Mendes Mendes, falta aqui aquele que propôs. E, portanto, voto, Sr. Presidente, nós não temos mais nada a acrescentar, o requerimento é este. O deputado Paulo Núncio não está aqui para esclarecer nada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem, então a situação mantém-se exatamente igual. Certo? Vamos votar o requerimento do parlamentar do Partido Chega. Ok? Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? O Partido Livre. Quem vota a favor? PS. E Chega, portanto, está aprovado o requerimento do Grupo Parlamentar do Chega. Pois, entretanto, iremos dirimir na reunião de mesa e coordenadores se pretendem ou não, enfim, optar por uma grelha conjunta ou se faremos grelhas separadas. Pois faremos isso na reunião de mesa e coordenadores. O ponto 4, o Sr. Deputado Miguel Cabrita está em condições de fazer a apresentação, portanto, do relatório. Vamos então passar à discussão e votação do relatório da petição 6, pela inclusão das AMAs em regime livre no artigo 9º do Código do IVA. Cabe ao Sr. Deputado relator Miguel Cabrita fazer a apresentação do relatório. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado e muito, muito brevemente. Trata-se, como referiu, de um relatório final da petição pela inclusão das amas em regime livre no artigo 9º do Código do IVA. É uma petição que, apesar de ter um número de subscritores relativamente reduzido, foi decidido pela Comissão que teria um relator. O objeto da petição explica-se muito rapidamente. Neste momento, a atividade de ama tem 3 regimes distintos em sede de IVA. Isenção no caso das amas que exercem a atividade por conta de uma instituição integrada na Segurança Social. Taxa reduzida no caso das amas que prestam serviços de assistência domiciliar a crianças, portanto, na casa dos beneficiários, e um regime de taxa normal de IVA para as amas que exercem a atividade no seu estabelecimento próprio, leia-se na sua própria casa. O objeto da petição é, fundamentalmente, o de procurar reduzir não só esta diversidade de regimes, mas também a iniquidade que, entendem os peticionários, está subjacente, solicitando, nomeadamente, a inclusão da profissão dama no elenco das profissões que estão isentas de IVA. A petição tem um objeto especificado, cumpre os requisitos formais, não se verifica nenhuma causa de indeferimento liminar e, portanto, a COFAP, como referi, deliberou no sentido de nomear um relator. Quanto à opinião do deputado relator, eu próprio, e obviamente ela não é objeto de votação, nem é isso que se pretende, nós entendemos o fundamento deste pedido. Acontece que a sujeição dos serviços prestados por amas em regime livre à taxa normal de imposto acaba por ter aqui uma distorção fiscal, em particular pela comparação com as amas também independentes que prestam o serviço em casa de outrem, portanto, na casa das famílias que a podem receber, ainda por cima havendo aqui um caráter regressivo do ponto de vista social, porque quem tem amas na sua própria casa, em teoria, pode pagar mais e melhor do que as amas que recebem crianças na sua casa. E, por essa razão, aquilo que entendemos e que temos defendido, e apresentámos, aliás, por um projeto de lei neste sentido, foi que se eliminasse esta distinção, passando todas as creches familiares, leia-se as amas, e em particular a atividade de ama independente, para o regime de taxa reduzida de IVA, e portanto assim tornando idêntico o tratamento fiscal que é dado a estes conjuntos de profissionais. Aliás, a petição neste sentido vem muito de acordo às preocupações, muito de encontro às preocupações que o PS exprimiu, e apesar da iniciativa que apresentámos ter sido rejeitada com os votos contra do PSD e do CDS, e a abstenção do Chega à Iniciativa Liberal, nós mantemos a convicção de que este regime desigual não é equitativo e que deveria ser corrigido. Conclusão e parecer deste relatório, deste parecer sobre a Comissão. O objeto da petição está especificado, estão presentes os requisitos formais, não é obrigatória a publicação da petição em função do número de signatários e, portanto, este presente relatório deverá ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República para os devidos efeitos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estendo-se ao dos senhores deputados que pretendem usar a palavra. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer e cumprimentar o Sr. Deputado Miguel Cabrita pela elaboração do relatório e para a apresentação que aqui nos fez. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito bem. Estamos em condições de votar o relatório. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Informo que o relatório será remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República nos termos número 8 do artigo 17º da Lei do Exercício de Direito de Petição, assim como à Comissão e grupos parlamentares. Passamos então ao ponto 7, definição de metodologia de apreciação na especialidade do projeto de resolução 803 da Iniciativa Liberal por uma resposta à inflação e aumento dos preços dos combustíveis. A Iniciativa Liberal fez-nos chegar informação via e-mail, a sugestão via e-mail para se marcar até segunda-feira, dia 27 de abril, portanto, para o prazo de entrega de propostas de alteração. Eu só falta aqui a hora, eu sugeria 18 horas do dia 27 de abril, que estão os grupos parlamentares que concordam com esta data para a fixação, então, do prazo para a apresentação de propostas de alteração. Muito bem, fica fechado então o ponto 7. Relativamente ao ponto 8, definição de metodologia da discussão do projeto de resolução 792 do PAN pela valorização e dignificação da carreira especial de fiscalização nos termos número 2 do artigo 128 do Regimento e o número 9, que é a definição da metodologia de discussão do projeto de resolução 835 do PAN pela isenção de IRS nas compensações financeiras atribuídas a vítimas de abusos sexuais ocorridos no contexto da Igreja Católica em Portugal nos termos número 2 do artigo 128 do Regimento, o PAN, enfim, não está presente, mas fez-nos chegar a informação via e-mail que pretendia ver os projetos de resolução discutidos em plenário. E agora passando ao ponto 10, outros assuntos, portanto, destacar que deu entrada ao... Não, eu falei do ponto 8 e do ponto 9, do PAN. Ah, então não tenho aqui o meu, desculpem lá. Com licença. Estes dois, é que no meu não tem. É só por causa disso. No meu não tinha, pronto, peço desculpa, no meu não estava ainda atualizado. Ponto 10, definição de metodologia na especialidade do projeto de lei 334 do PS, cria o suplemento de agente único de transportes coletivos. Enfim, como é que querem...
Sr. Presidente, a sugestão que fazíamos simples era de proposta de diligências até segunda-feira, dia 27 de abril, caso haja grupos parlamentares que as entendam apresentar.
Como? Proposta? É de lei.
É um projeto de lei.
Portanto, proposta. Ai, desculpa. Posso? Portanto, até que horas, Sr. Deputado? 18 horas?
Sim, até o final do dia de segunda-feira, creio que.
Pronto, para propor diligências, penso que a data de 27 de abril às 18 horas para a apresentação de diligências. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
É de igual forma, porque o ponto 11 é conexo igual ao ponto 10. Fixamos de igual forma e antecipamos o ponto. Uma vez que peço e bem, faz esse
pedido. Só há aqui um problema, é que o 10 é um projeto de lei e o 11 é um projeto de resolução, só por causa disso. Ou seja, nós no ponto 10 podemos apresentar contributos escritos, no ponto 11 já não faz sentido, podemos passar logo para as propostas de alteração, é só por causa disso, Sr. Deputado. Mas sim, são conexos e se calhar devemos depois articular as propostas de alteração em conjunto, enfim, para fixar um prazo. Não sei se querem fixar já o prazo para a apresentação de propostas de alteração. Podemos fixar já. Se assim o entenderem. Pois, também é verdade. Mas, se assim o entenderem, podemos agendar para esta segunda-feira à 8, da próxima segunda-feira à 8. Sim, sim. Que dizem? Ou acha que ainda é precoce e preferem... Pois, é isso. Assim, nós podemos é fazer o seguinte. No ponto 10, fixamos então o prazo de 27 de abril às 18 horas para a apresentação de propostas de diligências. E relativamente ao ponto 11... Não há diligências. Ou seja, devemos definir já um prazo para a proposta de alteração. Agora, é aquilo que o Sr. Deputado Eduardo Teixeira falou e bem. Ou seja, como são conexos, faz sentido que as propostas de alteração sejam apresentadas todas até que exista um prazo único, claro.
Foi isso que antecipadamente...
Eu percebi, Sr. Deputado. Pois. É isso. Para... Sr. Deputado Eduardo Teixeira, o que eu sugeria, se o Sr. Deputado concordar, era nós ficamos a aguardar as propostas de diligências que venham por via da definição, portanto, do projeto de lei 334 do PS e, entretanto, quando viessem esses contributos, nós depois, quando fôssemos para definir as propostas de alteração, definíamos quer para o projeto de lei 334 para o PS, quer para o projeto de resolução 515 do Chega. Uma vez que tem temas conexos. Pode ser, Sr. Deputado. Muito bem, então fica assim resolvido o assunto. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Carneiro. Agradeço ao Sr. Deputado Carneiro a cedência. Peço desculpa aos rabiscos, mas isso. Passemos então ao ponto 10. Portanto, deu entrada. Ponto 12. Portanto, que é os outros assuntos, certo? Pronto. Deu entrada ontem a proposta das grandes opções, portanto, deu entrada, mas ainda não baixou à comissão. Portanto, mas já foi, enfim, vai, entretanto, enfim, vão ser tomadas as vias de diligência, vão ter que ser feita a nota de admissibilidade de parte dos serviços, etc., para depois, então, baixar à comissão. Informo também que não houve qualquer informação ainda relativamente ao relatório anual do progresso, portanto, ainda não temos informação que terá entrado, portanto, contudo, nós temos que submeter à Comissão Europeia até ao próximo dia 30 de Abril e não tenho mais nada a comunicar. Não sei se os senhores deputados têm algum tema que querem tocar relativamente a este ponto, dos outros assuntos. Não? Muito bem, então dou por encerrada esta reunião. O senhor deputado...
Sim. Só uma pequena questão. Primeiro, há uma reunião agora na mesa de coordenadores.
Correto.
E depois haverá uma reunião que não tem data de início, em função do término da mesa de coordenadores, sobre a questão da conferência. E como nós estamos todos muito pressionados, e penso que não sabemos a que é que terminará a mesa de coordenadores, não sei se mantém essa reunião pelo prazo das pessoas que possam participar e possam não estar à espera que termine uma. Esta não tem convocatória de data de início.
Pois. É do grupo informal.
Não é melhor sugerir uma data pelo plenário, ou antes, ou às 14h, ou às 14h30, essa reunião.
Portanto, Sr. Deputado, são 11h30, meio-dia menos 25. Eu não sou deputado, eu, Pedro Coelho.
Presidente, bom dia, senhores e senhores deputados. Eu penso que esta reunião de coordenadores não demora mais do que meia hora. São 11h30, penso que meio-dia e um quarto, podemos começar a outra.
Se é assim.
Pois. Sim, eu penso que será à volta de meia hora a 45 minutos, mas é assim. Pode ser mais. Ora bem, temos que apelar aqui a algum poder de síntese. Temos que apelar aqui a algum poder de síntese. Vamos começar. 5 minutos. Portanto, começamos então ao meio-dia menos 20. Pode ser, Sr. Deputado? 2 minutos? Ok, muito bem.